Quando recebeu a notícia de que teria que ir para as roças de Tatuí, interior de São Paulo, para cuidar da sua avó, Ana Clara preocupou-se primeiro com a qualidade de conexão da internet daquele fim de mundo. Não que fosse insensível, como acusam de ser a todos de sua idade, e a prova é que ela até sentiu alguma culpa por essa preocupação. Afinal, Dona Maria Leocádia, a avó Léo, sempre fora apaixonada por ela desde o nascimento, um carinho profundo que resistira à distância quando a menina mudou-se com seus pais para a capital, e também a progressiva falta de notícias, de ligações, enfim, a falta de tempo comum das pessoas úteis em seus dias úteis. Por isso, o fato de que Vó Léo fizesse questão de sua companhia nessa fase difícil não chocou ninguém. Pelo contrário, a todos pareceu muito natural e até providencial que a jovem, no momento, tivesse acabado de se formar no ensino médio e passasse os dias no quarto, se preparando em casa para os vestibulares no final do ano. Leva os livros e estuda lá, dá na mesma, né? Dizia sua mãe. E Ana Clara não tinha como discordar. Ao menos não em relação aos estudos, já que sua outra ocupação, essa sim, provavelmente ficaria prejudicada. Ocorre que Ana Clara vinha já há algum tempo investindo muita determinação e energia em seu sonho de se tornar uma influencer digital. Desde que optara por levar a sério sua presença nas redes, a perspectiva de construir uma carreira nesse meio pareceu-lhe mais vantajosa e gratificante do que os estudos, ao menos a curto prazo. E o número crescente de seguidores no Instagram vinha referendar a qualidade de seu conteúdo e a percepção de que ela devia ter algum talento para isso, algo que ninguém da família estava preparado para compreender, motivo pelo qual ela mantinha a necessidade de estudar como pretexto para passar horas em seu quarto, testando looks, gravando stories, tudo sem ser incomodada por ninguém. Vai ser bom para você, minha filha, sair do quarto, ver a vida um pouco, a vida de verdade, ouviu de seu pai ao se despedir na rodoviária. No final da tarde, Ana Clara chegava ao seu destino. O caminho de Tatuí, especificamente a entrada daquela vila na zona rural da cidade, era, para ela, uma viagem rumo à infância. O lugar parecia exatamente o mesmo do qual se lembrava, as mesmas casinhas de arquitetura colonial, os mesmos pés de manga em que subia com a molecada, os mesmos toldos desbotados aqui e ali, na padaria, no boteco, o mesmo cheiro de poeira e mato. Tudo em seu devido lugar, como numa pintura. Diferente mesmo, detalhe notado pela jovem com um suspiro de resignação, apenas a Dona Maria Leocádia, vó Léo, que dessa vez não estava debruçada na janela de sua velha casa. Uma mulher bastante simpática atendeu ao chamado. Era a cuidadora, Lourdes, contratada pelos filhos desde a piora do quadro geral de Dona Maria. De acordo com ela, naquele caso, somavam-se o reumatismo, o mal de Parkinson e a senilidade mental, situação agravada ainda pela dificuldade de comer e pelos constantes engasgos, além das escaras, as feridas nas costas decorrentes de longos períodos deitados numa mesma posição. Fazer o quê, né? É a vida, concluiu com um suspiro antes de seguirem para o quarto. Olha quem tá aqui, Dona Léo, sua neta, disse a cuidadora para a senhora deitada. Ana Clara quase não a reconheceu. Sua avó estava magra, miúda, com a pele esbranquiçada, enrugada e fina como um lençol amarrotado. Seus olhos leitosos quase não se notavam por debaixo das peles do senho, numa expressão confusa, distante, e os estalos no joelho, no cotovelo, a cada mínimo movimento, ora altos e secos, ora sutis, fizeram a neta pensar em um filhote de passarinho ou algo ainda mais frágil. Ela não está reconhecendo mais as coisas, mas tem que ir tentando, comentou a cuidadora baixinho enquanto sentava Dona Léo na cama. Ana Clara encarou ternamente sua avó e do fundo daquela senhora submersa surgiu, afônica, rouca, a palavra Aninha e um sorriso. Ficou combinado que Ana Clara ficaria encarregada dos turnos da noite dali em diante. A cuidadora passou a cartilha dos remédios, ensinou a trocar os curativos das costas e alguns macetes para posicionar a senhora sentada na hora da janta. Fica tranquila que eu venho logo cedo de manhã e dou o banho, troco roupa da cama, faço tudo. Você vai ter só que dar a sopa e trocar os curativos. Partiu já tarde da noite, deixando sozinhas a senhora e sua neta. A casa era exatamente a mesma de que se lembrava. os móveis antigos, as fotos de familiares desconhecidos, os trabalhos de tricô e as lembrancinhas espalhadas pelas superfícies, cacarecos de uma vida toda, retalhos de memória em cada mínimo detalhe, tudo igual. Ana encontrou uma foto sua ainda bebê, provavelmente de seu batizado, com um vestidinho branco e os cachos presos com presilhas de borboleta, no colo de sua sorridente e ainda jovem avó. Postou com a hashtag Tesouros de Família, um sucesso imediato de engajamento. Talvez não fosse tão ruim mudar de ares, diversificar o feed, mostrar um pouco de sua história e seus valores familiares, suas origens. As pessoas gostam disso. Ana ficaria no quarto vazio em frente ao quarto de sua avó. Era porta com porta, o que facilitaria bastante seu trabalho caso precisasse socorrê-la às pressas durante a noite ou coisa assim. A verdade é que a jovem não sabia ao certo o que esperar. Nunca tinha cuidado de ninguém na vida, nem dela mesma, mas estava também confiante e feliz por sentir que retribuía, de certa forma, todo o amor dedicado a ela por aquela senhora. Na hora do jantar, a jovem posicionou sua avó conforme o instruído e surpreendeu-se com o peso. Dona Léo apenas resmungava baixinho e o pouco que se ouvia não fazia o menor sentido. Naquela primeira noite, por exemplo, entre as muitas coisas que disse a esmo, lembrou-se de pedir para que Ana guardasse um pouco da sopa para o Ademir quando ele chegasse da roça. Ademir, no caso, o seu avô, falecido já há mais de 10 anos, além de pedir para que ela própria a avisasse quando sua amada neta, Ana Clara, chegasse da capital para visitá-la. A tarefa do cuidado é pesada, tanto física quanto emocionalmente. E Ana Clara começava agora a experimentar desse peso, o misto de afeição, cansaço e dó que se intensificaria a cada minuto na companhia de sua avó. A vida de verdade, lembrou-se na voz de seu pai enquanto desfazia suas malas. No início da madrugada, quando a jovem já quase pegava no sono rolando a timeline de seu celular, algumas batidas fracas em sua janela a fizeram se levantar num pulo. Só então que se deu conta de que estava num dos quartos em que a janela dava diretamente para a rua. Quem é? Perguntou aflita. É Jorge. Boa noite, respondeu a voz simpática do outro lado. Ana sentiu uma longínqua familiaridade com aquela voz e se aliviou. Quando abriu a janela, lembrou-se. Menina, que benção! Como você cresceu? Oi, seu Jorge, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Vi aqui a luz acesa e quis confirmar. Tá certo, sou eu que vim ficar aqui com a minha avó. Ah, que benção! A dona Léo tá aí? Tá lá, descansando na cama. Tá certo, é a vida, né? Respondeu solenemente o homem, tirando o seu chapéu. Deus te abençoe, então, boa noite. Passado o susto, Ana demorou-se um pouco por ali, observando a paisagem de sua janela. A noite escura, as árvores balançando, os arbustos, o vento, os poucos postes iluminando o chão de pedras e terra, a atmosfera bucólica daquele pedaço esquecido de Brasil. Tirou uma foto, postou com as hashtags Raízes e Silêncio da Noite e distraiu-se com os likes até dormir. De modo geral, a vida na cidade grande tira do indivíduo a devida intimidade com seu próprio tempo. E é bastante comum pessoas que vão para o interior descobrirem ali alguns minutos, às vezes horas, de vida sobrando. Esse fato, somado à rotina morna e inevitável solidão de sua condição, fizeram do segundo dia de Ana Clara, junto da sua avó, um dos mais compridos de sua vida. A cuidadora, apesar de gentil e sorridente, revelou-se tremendamente tímida. Fazia seu trabalho com discrição, mecanicamente, e só respondia aquilo que se perguntava. Já Dona Léo divagava, olhava para a TV, falava algo sem sentido, reclamava de alguma dor, alguma ingratidão do passado, algum arrependimento real ou imaginado, quem poderia saber? Ana entristeceu-se de vê-la nesse estado. Vó Léo costumava ser muito ativa, animada, orgulhava-se de ter criado 6 crianças praticamente sem a ajuda do marido, de ter conseguido a verba para a iluminação pública daquele distrito junto à prefeitura. Enfim, era alguém de verdade. Alguém de quem não se imaginava o fim. Mesmo agora, há pouco tempo, já na velhice, diziam que Dona Léo era autônoma, inteira, firme. A senhora que não saía da janela, a que sabia de tudo e todos. Aquela mistura peculiar de liderança comunitária e fofoqueira, que é bastante comum em cidades pequenas. Surpreendente, além de triste, que hoje em dia ela não pudesse reconhecer nem a própria neta. A decadência é um espetáculo lento, longo, repleto de nuances, riscos e blefes dos quais a própria pessoa, desde dentro de suas memórias, é o único real espectador. Ana Clara esforçava-se, falava de si, lembrava de outros tempos, de detalhes da família, planos futuros, mas nada era respondido ou mesmo parecia ser de fato compreendido pela avó. Tem que ir tentando, comentou a cuidadora novamente antes de ir embora. A noite avançou e outra vez, perto da meia-noite, soaram as batidinhas da janela. Oi, seu Jorge, boa noite, disse Ana ao velho senhor, que dessa vez vinha acompanhado de mais duas pessoas. A jovem estranhou um pouco o silêncio e a aparente tristeza daquelas companhias, mas entendeu como mais uma evidência da mesma timidez da cuidadora. Boa noite, menina. E a dona Léo? Tá aí? Tá lá descansando. Ah, que bênção. É a vida, né? Repetiu seu Jorge no mesmo gesto solene da noite anterior. Então tá certo. Boa noite. Estranho. O que queria aquele senhor vindo toda noite procurando sua avó, agora ainda com mais dois a tiracolo? Ana Clara chegou a ir ao quarto de Dona Léo para avisar das visitas e tentar entender o que podia estar acontecendo, mas a senhora dormia pesadamente e ela não quis incomodar. Já no outro dia, Ana comentou com a cuidadora sobre os visitantes noturnos, sem detalhes, mas recebeu como resposta um "deve ser bêbado" e o assunto morreu ali. Naquela tarde, a jovem saiu para uma caminhada pelo povoado, na intenção de conhecer o lugar, de repente encontrar cenários bonitos, novas composições para as fotos. Primeiro, uma flor em close, pouca interação. Chegou até uma antiga igreja aparentemente abandonada e postou com a hashtag Fé em Deus e Pé na Tábua. Aumentou o engajamento, alguns comentários, principalmente dos seguidores acima dos 40 anos. Bacana, mas ainda não era o suficiente. Um pouco aflita, Ana procurou um cachorro de rua. Esforçou-se para fazer amizade com ele o suficiente para uma foto abraçada e postou com a hashtag Luísa Mel que me aguarde. Agora sim, likes, compartilhamentos, elogios ao cachorro, aos seus cabelos, ao seu comprometimento com a causa animal. Sentou-se num banco da praça e ali passou a tarde toda, interagindo com seus seguidores e observando a vida dos outros, admirando a beleza dos outros, se solidarizando com a inconformidade e o compromisso social dos outros. Quando voltou, encontrou Lourdes do lado de fora da casa, com sacola nas mãos, apenas esperando seu retorno para poder ir embora. Na hora da janta, Dona Léo parecia mais lúcida do que antes. Chamou Ana Clara pelo nome e chegou mesmo a comentar sobre os cabelos de Silvio Santos na TV. A jovem aproveitou o lampejo de sanidade para falar com ela sobre as visitas de seu Jorge nas noites anteriores. Dona Léo agradeceu e pediu para que separasse um pouco da sopa para dar para ele caso retornasse. Antes de pedir também para que tirasse um pouco para Ademir, que chegaria daqui a pouco. E nisso a jovem lamentou pelo retorno da senilidade. Ana Clara voltou ao seu quarto e tentou se distrair assistindo suas séries. A verdade, que ela evitava assumir até para si própria, é que ela estava bastante tensa com a possibilidade de ouvir, mais uma vez, aquelas batidinhas na janela. Meia-noite em ponto, confirmou-se a expectativa. Quem é? Perguntou Ana secamente, sem abrir. É Jorge, respondeu a voz já conhecida. Pois não, seu Jorge, disse abrindo minimamente uma das ventanas. Dessa vez o senhor vinha acompanhado de mais gente. Eram sete ao todo, todos de cabeça baixa, tristonhos, enquanto o velho senhor, de chapéu nas mãos e expressão solene, repetia sua pergunta. E a dona Léo, tá aí? Tal é, onde mais ela estaria? Respondeu um pouco impaciente. E na falta de resposta do senhor, concluiu: Faz o seguinte, seu Jorge, amanhã você vem de manhã e faz uma visita para ela. Eu deixo aqui avisado. Ah, tá certo. É a vida, né? Boa noite. Naquela noite, Ana Clara não dormiu. Tentou se distrair com as séries, com a timeline do aplicativo, mas a cena daquele senhor e sua pequena comitiva não saía de sua cabeça. Durante a madrugada, de luz acesa e sentidos em alerta, a jovem pôde presenciar o escarcéu de barulhos vindos do quarto de sua avó. Roncos, tosses, palavras soltas e até frases completas vinham do outro lado do corredor. E sempre que ela tentava se aproximar, só o que via era a senhora deitada, no máximo resmungando alguma coisa enquanto dormia. Ana viu o sol nascer por entre as frestas da veneziana, e só então teve tranquilidade suficiente para cair no sono. Quando acordou, era já mais de meio-dia. Oi, dona Ana, que bom que a senhora acordou. A senhora vai querer que eu venha amanhã? Perguntou a cuidadora. Oi, Lourdes, por quê? Porque amanhã é feriado de finados, né? Queria ir para a cidade, se não tiver problema. Ana estava confusa. Tinha dormido um sono intermitente, permeado de todo tipo de sonhos, e agora sentia-se mais cansada do que antes. Jogou-se numa antiga poltrona e ali ficou a tarde toda com o celular, sem falar, sem comer, sem nada. A visita daqueles senhores e senhoras, e toda zoada do sono perturbado de sua avó, soavam-lhe agora como um sonho ruim, um presságio de qualquer coisa triste, qualquer coisa que se perde. Pensou em quanto tempo mais teria que ficar naquela casa. E sentiu culpa novamente. Foi só quando Lourdes já se preparava para ir embora que ela se lembrou de perguntar: Viu, por acaso o seu Jorge apareceu aqui para ver minha avó? Seu Jorge? Perguntou Lourdes. O seu Jorge, o senhor que eu falei que estava vindo de madrugada aqui na janela, veio ontem de novo. Você não conhece ele? Não, conheço nenhum Jorge, não. O único Jorge que eu conheço é meu tio. Olha só, então deve ser ele, né? Não, meu tio não visita mais ninguém. Ele morreu no ano passado. Um arrepio imediatamente percorreu a espinha de Ana, paralisando-a por completo. Lourdes ainda narrou a tragédia de seu tio, picado por uma cobra enquanto pescava e carregado às pressas para o hospital enquanto agonizava de dor, mas a jovem não ouviu mais nada. Fosse algo acontecido há uma semana, certamente aquilo seria encarado como uma simples coincidência. Mas agora, depois das insólitas visitas, Ana Clara não sabia o que pensar. Por muito pouco a jovem não acabou inventando alguma desculpa que fizesse Lourdes dormir ali naquela noite e nas próximas, enquanto durasse a caminhada de sua avó rumo ao final de sua longa vida. Ana tentou estudar um pouco, ocupar-se com as fórmulas e tabelas, mas nada conseguia distraí-la de seus visitantes e da terrível expectativa de mais uma vez ouvir as malditas batidinhas e vê-los surgirem em sua janela. Hoje eu não vou abrir, pensou. E ainda decidiu-se por dormir no sofá da sala dali em diante, só por garantia. Naquela noite, sua avó não quis comer. A hora da sopa sempre era dificultosa desde o primeiro dia, mas naquele, Dona Léo não fazia sequer menção de ajudar no esforço de se colocar sentada, levantar a cabeça, abrir a boca, enfim. Ana preocupou-se, pensou mesmo em ligar para alguém. Mas, ao se atentar para os olhos de sua avó, entendeu que se tratava mais de uma indisposição emocional do que uma incapacidade de fato. Seu olhar trazia uma profundidade, um lacrimejar preso que anunciava, ainda e apesar de tudo, a presença de uma pessoa, de um ser humano de fato, com memórias, orgulhos e arrependimentos, enfim, a tal vida de verdade de que falava seu pai, a vida encarcerada num corpo em ruínas. Por isso, a menina decidiu não insistir com a sopa. Passou um bom tempo abraçado à sua avó, compartilhando de suas angústias mudas, surdas e cegas, acarinhando sua cabeça como se faz com bebês, e a viu adormecer em seus braços. A noite avançava. Nesse ponto, nem mesmo a timeline do Instagram conseguia distraí-la. Assim como acontecera com sua amada avó, a vida de verdade se impunha sobre Ana, de modo a tirá-la de sua janela particular, o espaço mágico através do qual se desenrola a vida dos outros, como um filme previsível, disponível ao julgamento contínuo de final sempre feliz, ou ao menos mais feliz que o dela. Foda-se a vida de verdade, pensava, enquanto de minuto a minuto olhava para o velho relógio na estante. Meia-noite. Silêncio. Ana Clara enfim respirou. Parece que seu Jorge e sua turma finalmente a tinham deixado em paz. E claro que eram só bêbados, ou doidos, ou velhos com saudade de sua avó. Nada extraordinário nisso. No interior as relações são diferentes, enfim. Quando a jovem, já tranquila, ia quase pegando no sono, ouviu seu nome ser chamado no escuro, não do lado de fora, mas do lado de dentro da casa. O primeiro chamado gelou sua espinha, mas no segundo reconheceu a voz de sua avó. Ana levantou-se devagar e seguiu rumo ao corredor iluminado apenas pela tela de seu celular. Ao olhar, viu vó Léo em frente à porta de seu quarto, em pé, firme, corada, sorridente. Algo inacreditável. Ô vó, você levantou? Disse surpresa enquanto corria para apoiá-la. Dona Léo abriu os braços, envolveu sua neta. E Ana Clara, pouco a pouco, silenciou-se também, como que por medo de lembrá-la de sua condição e acabar encerrando aquela recuperação repentina e milagrosa. Vó Léo olhou-a profundamente, olhos vivos, calmos, e puxou sua mão rumo à sala de jantar. Lá, com um gesto de cabeça, a senhora indicou uma gaveta no móvel das louças. Ana abriu com cuidado, encontrando no interior apenas uma vela. Era uma vela branca com detalhes em dourado, grande e fina, e no centro, uma estampa pequena e quase indistinguível de um cordeiro imolado. Naquele momento, Ana se lembrou. Aquela era a vela de seu batizado, a mesma que ela segurava naquela foto, ainda bebê, no colo de sua jovem avó. Ana segurou a vela, acendeu. Abraçou novamente Dona Léo e, com lágrimas nos olhos, registrou aquele momento numa foto com o celular. Com a vela acesa, voltaram pelo corredor de braços dados, a avó e sua neta. Ao chegarem nas portas dos quartos, Ana olhou de relance para a cama de Dona Léo e o que viu a congelou de imediato. Lívido, imóvel, surgiu o corpo de sua avó deitado na penumbra. Em estado de choque, Ana olhou novamente para a senhora ao seu lado. Era a mesma Dona Léo, só que viva, cheia de saúde e novamente com um sorriso fraternal no rosto. Com um pequeno gesto, a senhora apontou para outra porta, a do quarto de Ana. E quando ela se virou, encontrou a janela aberta, a noite escura e uma luz inconstante vinda da soleira. Um forte cheiro de vela derretida invadiu a casa. Enquanto um vozerio em oração crescia a cada passo rumo à janela. Pais nossos, salve rainhas, orações ao credo, todas aquelas rezas que Ana conhecia desde o catecismo, misturadas a lamentos entrecortados, chorosos. E em meio a tudo isso, como um fio a costurar aquelas vozes, uma ladainha distinta com cânticos curtos de vozes femininas, em exaltação às almas do purgatório, do cemitério, dos necessitados, de pai e mãe, da encruzilhada, dos ofendidos, do sertão, dos atirados e da tapera. Eram centenas de pessoas, todas vestidas de branco, cada uma com sua vela acesa e seu lamento de fé. Dentre eles Jorge e também Ademir, seu avô, e tantos outros, tantos, a caminharem lentamente pela rua no sentido da igrejinha. A multidão parou repentinamente. Todos olharam para a janela e Ana viu se aproximar, lá do meio, lentamente, um espectro vestindo preto, de capuz comprido e apoiado num longo cajado de madeira. Ao chegar na janela, estendeu a mão julgada rumo a Ana, que instintivamente entregou-lhe sua vela. Uma voz rouca saiu debaixo do capuz. Imploro pela intercessão de São Miguel, Santo Antônio, Jesus, Nossa Senhora e Exu da Tacaveira, e a eles confio e a ti essa encomenda das almas. A morte de Dona Maria Leocádia, 92 anos, viúva, em função de um AVC seguido de falência múltipla dos órgãos, desafiou não os legistas, mas a polícia, por conta do misterioso desaparecimento, no mesmo dia, de sua neta e acompanhante, Ana Clara, 19 anos, que aparentemente abandonara o corpo e a casa durante a madrugada, sem levar nada e sem falar nem ser vista por ninguém, e cujo último sinal de vida, um registro apagado pela família dias depois, foi uma foto postada em seu perfil do Instagram, na qual ela aparecia sozinha na penumbra da sala de jantar da casa, sorridente e aparentemente emocionada, segurando um osso na mão esquerda, um fêmur humano, seguido da hashtag Viva a Vida de Verdade.